informativo semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia muito especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o informativo semanal Cotrizal.
Sintonize com a nossa cooperativa e fique ligado no informativo semanal Cotrizal, um programa de rádio com notícias, dicas, entrevistas, informações técnicas e muito conteúdo para manter você sempre bem informado. No site da Cotrizal, você pode ouvir o programa e também conferir os horários de transmissão nas rádios da sua região. Acesse cotrizal.com.br e não perca nenhuma edição do informativo semanal Cotrizal.
Neste primeiro programa informativo Cotrizal de 2025, eu quero agradecer a sua companhia mais uma vez. E para iniciarmos este ano, hoje nós contamos com a participação do Frederico Trindade, que é o gerente da unidade de pecuária da Cotrizal, que vai nos trazer uma breve retrospectiva sobre o setor leiteiro de 2024. Bom dia, Frederico, seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal.
Bom dia, Silvana, bom dia, produtores de leite, amigo ouvinte, agricultor, associado da cooperativa. É um prazer estar aqui novamente conversando com todos e muito mais bacana ainda, né, justamente fazendo uma retrospectiva de tudo o que aconteceu com o leite no ano de 2024 agora, no apagar das luzes, né? E eu comento bastante, né, porque é sempre muito bom a gente fazer essas retrospectivas, porque normalmente chega no final do ano, a gente normalmente está muito exausto, né, quem é produtor de leite, né, muitas vezes está muito exaurido, vamos chamar assim, da atividade leiteira, né, porque é uma atividade extremamente cansativa, e por isso que de vez em quando é bom a gente sentar, fazer algumas reflexões de como é que foi o ano, quais foram as nossas oportunidades que a gente teve, quais são os desafios que a gente teve que superar. Então é muito bacana a gente justamente trazer um pouquinho sobre isso, né, no programa de rádio e conversar um pouquinho sobre isso, né? O ano de 2024, quando a gente olha para o cenário do leite, ele foi extremamente positivo, né? A gente teve alguns desafios muito regionais de produção de silagem de milho também, né? Que sofreu em algumas regiões, talvez um pouco mais, mas de maneira geral, a gente já começou o ano bem posicionado, porque a produção de silagem foi extremamente boa, né? Inclusive, comparativamente, como nós estávamos acostumados com anos anteriores, né? Então, o ano começou, eu vou colocar assim, extremamente positivo, porque a gente fez boas safras de silagem, tanto de milho, safrinha. É, claro, teve os desafios de cigarrinha, né? Foi um ano novamente que a gente teve problemas de cigarrinha, mas foi um ano, comparativamente a anos anteriores, a gente arrancou muito bem produzindo comida de qualidade, né? Então isso nos ajudou muito e nos deixou muito competitivo ao longo do ano, porque a gente veio de uma silagem melhor e a gente tem indicadores para mostrar isso, né? Inclusive a gente vai mostrar isso lá no nosso evento em fevereiro, no nosso benchmark, lá no Dia de Campo, que agora é Agrotec, né, Cotrizal. A gente vai falar um pouquinho dos resultados econômicos desse ano, mas a gente teve uma relação de troca muito positiva esse ano, né? Quando a gente olha a qualidade do volumoso que a gente teve, vou colocar assim, o preço do concentrado comparativamente a anos anteriores e o preço do leite, que foi superior praticamente todo ano, né? Quando a gente pega a média do ano, todo ano o preço do leite foi superior ao 2023, que foi trágico para a gente, produtor de leite, né? Então, quando a gente pega esses três cenários, né? Uma produção de comida boa, a gente arrancou muito bem de silagem de milho, de forma mais generalista. Uma relação de troca muito boa entre preço de leite e o preço de concentrado. E ainda um preço de leite que foi puxado ao longo do ano, muito melhor que o ano de 2023, a gente teve um ano extremamente competitivo em relação aos outros anos. Uma conta que a gente gosta muito de olhar, né, é aquilo que a gente chama, né, que é o retorno menos o custo alimentar. Ou seja, quanto que uma vaca deixa de dinheiro na propriedade por dia com uma comida paga. E esse ano foi muito superior em relação ao ano passado, né? Então a gente teve essas vantagens competitivas, né? Se for comentar desse ano, nós tivemos alguns desafios, né? A nossa captação, eu vou colocar assim, ela foi muito similar ao ano anterior, mas de maneira geral, quando a gente olha, ela foi positiva de um lado, né? A gente melhoramos captação de leite. Só que no inverno foi extremamente prejudicial naquelas chuvas de maio, junho que a gente teve, né? Que foi uma tragédia no Rio Grande do Sul. Quando a gente olha a captação desses meses, foi extremamente prejudicial, principalmente naqueles produtores que possuem produção de leite a pasto, que dependem ainda muito do pasto, dentro da nutrição, dentro da dieta dos animais. Ou então aquele produtor que tem suplementação, recebe silagem, ração no coxo, mas depende muito ainda da oferta de pasto. Nesse quesito, o ano deixou muito a desejar, porque isso atrapalhou a produção de pasto no inverno, o excesso de chuva, e isso refletiu, obviamente, aí na produção de leite. Consequentemente a isso, tivemos que aumentar a silagem de milho no inverno, e aquela reserva que a gente tinha, às vezes projetada para virar o ano, começa a apertar muito em função de que a gente teve que aumentar o consumo de silagem no inverno, né? Muito em função das chuvas. Mas, de certa forma, os problemas que a gente teve esse ano são os problemas que a gente tem todo ano. É mão de obra, é sucessão, é gestão, né? Esses foram os problemas que a gente teve esse ano, mas que não são diferentes de anos anteriores e provavelmente não vai ser diferente dos problemas futuros também, né? Esses problemas, eles vão continuar, né? Mas, de maneira geral, a gente teve uma relação de troca muito positiva, né? Foi um ano muito positivo. A gente viveu dois mundos. O produtor de leite viveu dois mundos, né? 2022, o melhor ano da história do leite, eu posso colocar assim, né? Que a gente teve ápices aí de 3,60, 3,70, 3,80 de preço de leite. 2023 foi totalmente ao oposto disso, né? A gente teve baixas, quedas, de preço de leite aí, preço de leite a 1,80, 1,90, R$ 2. Então a gente viveu dois extremos, o 2022 e o 2023. E o 2024, ele foi um ano que fez um intermédio entre esses dois anos, porém com uma produção de volumoso muito boa, a gente não veio de seca, e um preço de concentrado melhor, mais atrativo. Então isso, quando a gente olha para os nossos cálculos, né? Nas propriedades que a gente acompanha, que a gente faz custo de produção, que a gente faz RMCA. Lembrando que tudo isso a gente vai apresentar em fevereiro no nosso evento, né? Quando a gente olha para isso nos deixou mais dinheiro que o próprio 2022, né? Ou seja, com preços de leite talvez um pouco menor que o 2022, mas muito mais atrativo para o negócio como um todo, né? Então, a gente pode dizer que a gente encerra o ano, né? O produtor de leite encerra o ano, eu vou colocar assim, muito bem, obrigado, né? Os desafios, como eu falei, é mão de obra, é processo, é gestão, é sucessão, mas isso a gente vai teve muito no passado, está tendo agora e provavelmente vamos continuar tendo, né?
Muito bem, Frederico. Você nos trouxe então todo esse panorama, né, do ano que passou. Eu gostaria que você nos contasse então o que o nosso produtor, o que o nosso associado, especialmente, né, o nosso produtor de leite, ele pode esperar para o 2025.
Então, Silvana, eu sou muito otimista para falar do ano de 2025, porque, como a gente comentou, né, o 2024 foi extremamente proveitoso, produtivo para produção de volumoso, produção de silagem, produção de comida armazenada. E o 2025 não começa diferente, né? A gente, pelo que a gente imagina, a nossa produção de silagem desse ano vai ser muito superior que o 2024, tanto em qualidade quanto em produtividade. A gente estima aí colher mais ou menos 10 a 15% a mais por hectare de matéria verde. Isso ajuda muito a diluir o custo do produtor, ou seja, a silagem de milho, ela consequentemente vai ficar um pouco mais barata na dieta. Por mais que não tenha mudado, ou talvez tenha subido um pouco o custo de plantio, mas tudo isso aí vai ser diluído em 15, 10, 15, até 20% a mais de produtividade que vai ter por hectare a produção de silagem. Então, o ano de 2025, ao meu ver, ele começa extremamente positivo para o produtor, com boa produção de comida, né? Eu sempre comento, né? Talvez seja um bordão, um jargão meu, né? Mas assim, Produtor de leite para ganhar dinheiro é comida boa e reprodução em dia. O resto tudo se ajusta, né? As melancias se ajustam na carruagem, né? Mas o produtor que tem comida boa e que tem reprodução em dia, vaca prenha, muita vaca parindo, reprodução alinhada, esse produtor, independente do preço do leite, ele vai colocar dinheiro no bolso. E o 2025 ele começa de maneira muito satisfatória, porque a produção de comida ela é extremamente satisfatória, né? A produção desse laje vai ser muito boa, vai melhorar a qualidade, vai melhorar a quantidade produzida, então a gente arranca o ano muito bem, né? Quando a gente fala de preço de leite, né, que é sempre um assunto extremamente delicado, mas o cenário internacional de leite, ele começa mais otimista, tá? Quando a gente acompanha ali o leilão GDT, que a gente chama, que é como se fosse... Eu comparo muito assim o GDT, o preço internacional do leite, então seria o bushel na soja, que a gente acompanha em Chicago, né? E a gente não tem, é interessante falar, né? A gente não acompanha tanto o preço internacional no leite, porque justamente o nosso leite não vai para fora. O nosso leite fica no mercado interno. Mas o GDT, que é a moeda do leite internacional, é muito similar ao bushel. E bushel, todo mundo que tem soja olha todo dia quanto que está o bushel e o dólar, né? É muito característico isso da nossa produção. A gente não olha o preço internacional porque a gente não exporta no leite. Porém, quando a gente olha o preço internacional, ele apresenta algumas crescentes, vamos colocar assim, na arrancada do ano, em 2025. Porém, o que que isso reflete para nós? Isso tem um reflexo para nós de forma, eu vou colocar assim, de forma indireta. Não é uma forma direta. Não é uma forma direta porque a gente não manda leite para fora, né? O nosso país, né, o Brasil, ele é um mercado que todo leite nosso basicamente fica para o consumidor interno, né? A gente não manda produto para fora. Então, de forma mais generalizada, vamos colocar assim, isso não, o preço internacional não reflete diretamente para nós, mas reflete de forma indireta. Por que indireta? Porque países que comumente, normalmente, mandam, vamos colocar assim, exportam leite para o Brasil, eles acabam vendo cenários, mais otimistas em outros locais. Então, esse leite que acaba, que viria para o Brasil, ele acaba, eu vou usar a seguinte expressão, né? Muda o leme do navio e acaba indo para mercados que pagam mais, quando o mercado lá fora paga mais. Então é isso que é assim que começa o nosso ano de 2025, né? Então, um ano vai ser desafiador. Como a gente comentou em 2024, os problemas de 2024 eles vão se repetir em 2025, né? A mão de obra, a sucessão, os processos dentro da propriedade, né? Tudo isso aí, isso não muda, né? Isso é muito difícil a gente conseguir virar essa chave, né? Mas de maneira geral, o ano começa muito positivo, né? Então, o produtor começa com comida boa, comida de qualidade, e esse produtor que tem a reprodução em dia, ele vai tirar muito leite, provavelmente num RMCA, né, num retorno menos o custo alimentar, melhor que o próprio 2024, né? E também em 21 de fevereiro, né, durante a Agrotec, que é o nosso tradicional dia de campo, vai ter o nosso benchmark, né? Estaremos premiando aí alguns produtores, novamente, alguns indicadores que a gente vai trabalhar, né? Que a gente já está trabalhando. E dentro de reprodução, nutrição, qualidade do leite. Então, o produtor, em 2025, nós contamos novamente com esse evento que é para chancelar o nosso benchmark, né? Fazer muito benchmark, a gente tentar entender o que que as fazendas que estão ganhando dinheiro estão fazendo. E a gente comparar essas fazendas entre si, obviamente, de uma forma anônima, sem ninguém saber quem é quem. Então, esses são os nossos desafios para 2025. Agradeço de coração, né, as famílias que estiveram com nós no ano de 2024. Foi um ano muito desafiador, de muito trabalho, mas tudo isso aí faz parte da nossa rotina, né? E somente agradecer a parceria 2024, aos colegas, direção, colegas de trabalho, aos próprios produtores, né? Então a gente só deseja aí um feliz ano novo com as suas famílias, né? Um excelente 2025 e um beijo no coração de todos.
Obrigada, Frederico. Nós conversamos com o Frederico Trindade, ele que é o gerente de pecuária da Cotrizal, e trouxe todas as informações do setor leiteiro, uma retrospectiva de 2024 e perspectivas para este ano que estamos iniciando.
Legado é algo que se conquista. Legado é a razão, é a evolução, é a ambição. Seu legado nasceu para continuar. E assim como você, a gente também continua. De pai para filho, para filha, para sempre. E a Cotrizal vai estar sempre ao seu lado. Da tradição à inovação. Cotrizal. Somos pessoas. Somos da terra. Somos raízes.
E assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal.